Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro Personalidade da Semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso programa de hoje, para o nosso quadro, que tem hoje como convidada para a entrevista o presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, vereador Wanderley Caetano Sauer, mais conhecido por Soldado Sauer. Wanderley, muito obrigado por ter aceito o convite, te agradeço em vir até os estúdios da Rádio Difusora para mais uma entrevista no quadro Personalidade da Semana.
Bom dia, Harto. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, esse programa importante. Agradecer toda a equipe da Rádio Difusora por mais uma vez estar dando essa oportunidade para nós.
Wanderley, o grande acontecimento de 2023 em relação ao Legislativo Municipal de Marechal Rondon foi a inauguração do prédio próprio da Câmara Municipal. Apesar de ser de propriedade, toda a documentação em nome da Prefeitura, mas o Legislativo é um componente do município de Marechal Cândido Rondon e o CNPJ é em nome do município. Sim. Prefeito, na entrevista da semana passada que fiz com ele, ele é sentido ele que ele tem uma ponta de inveja, porque ele falou o seguinte na entrevista, que ele está com uma grande vontade de mudar o gabinete do prefeito para o prédio da Câmara, de tão bonito ficou o prédio da Câmara. É isso mesmo, Wanderley?
Sim, Harto. O prefeito brincou, obviamente, né? Mas o nosso prédio ficou muito bonito. É um prédio que estava abandonado, a população nos cobrava muito em relação a isso, né? E o poder público não poderia investir na época porque não pertencia ao município, né? Então foram feitas as tratativas, nós tivemos participação importante de vereadores, né? Inclusive do ex-presidente, do Pedro também, ele teve uma participação importante na aquisição do prédio.
Acho que muito significativa a ação do Pedro Raul nesse episódio, acompanhei um pouco
isso,
de perto,
inclusive
em Curitiba, as lides que ele teve lá, tratando do assunto junto ao Tribunal de Justiça, o Governo do Estado.
Isso mesmo. Inclusive ele participou da confecção do projeto, né? Ele acompanhou bastante, que na época ele era o presidente no início, né? Então, e ficou muito bom, ficou um prédio muito aproveitado assim pela Câmara, porque todos os setores da Câmara hoje têm um local para poder trabalhar com mais liberdade, né? Os próprios vereadores que antes não tinham o seu gabinete, muitas vezes tinha que emprestar uma sala do oficial legislativo ou de algum outro setor. Hoje cada um tem seu próprio gabinete para poder receber a população e assim por diante. Os próprios funcionários efetivos da Câmara, eles praticamente trabalhavam todos na mesma sala. Hoje a gente conseguiu dividir os departamentos, né? Então ficou muito bom, ficou um prédio bem aproveitado, nós não temos nenhuma sala ociosa, né? Então ficou muito bom.
Deixa eu te perguntar, o prédio novo, qual o impacto que ele teve na população de Marechal Cândido Rondon? E no sentido da comunidade, talvez o acesso mais fácil é aos vereadores, à Câmara, condições para assistir às sessões?
Sim, nós tínhamos o prédio antigo, ele tinha acessibilidade, mas era um pouquinho mais difícil, porque era no segundo andar, então pessoas com problema de mobilidade tinham que usar um elevador, que hoje nós temos também, mas a plenária, onde as pessoas vão para assistir, ela está num local mais apropriado, né? Que é o antigo júri, essa sala do júri do fórum, no antigo fórum, né? Então ficou melhor para a população acessar, inclusive mais próximo à prefeitura, porque muitas vezes a pessoa vai na prefeitura procurar o vereador e ficou mais próximo, né? Então facilitou bastante.
Para a comunidade o acesso.
Isso.
Né? Vamos fazer um detalhe, uma resenha daquilo que teve de melhor na Câmara de Vereadores em 2023?
De estrutura ou de matérias?
De matéria, legislativa.
Nós tivemos... A nossa legislatura, no geral, ela é uma legislatura diferente já da última, né? Que nós evoluímos bastante, nós não tivemos mais aquelas discussões sem fundamento ou sem interesse da comunidade, né? Os vereadores ficaram focados naquilo que realmente importa, que são os projetos, que são algo assim que realmente traz benefício à sociedade, que a gente presenciou no passado muitas brigas pessoais, e isso não agrega, né? Para a sociedade. Então nós tivemos uma evolução muito grande e a gente espera que isso continue, sabendo que esse ano é um ano eleitoral, que vão voltar os vereadores titulares, algumas coisas vão mudar, né? Mas a gente espera que mantenha a linha, que fique tudo dentro do esperado.
Mas essa ausência, animosidade entre os vereadores, que você se referiu, que teve um equilíbrio nas coisas, né? Uhum. Ninguém se alterou em relação ao colega e essas coisas. Sim. Você acha que foi o papel da ação da tua e do presidente anterior?
Eu acho que é uma ação conjunta, né? Os próprios vereadores acabam percebendo que muitas vezes os vereadores que se exaltaram muito no passado, eles não tiveram muito êxito na eleição. Então isso não traz muito ganho político. Eu acho que os próprios vereadores acabaram percebendo isso, né? Porque a discussão ela é importante, desde que ela seja pautada, desde que ela tenha um fundamento, né? Nós tivemos discussões lá que, não, como eu já disse, né? Não tinha interesse público, né? Isso tudo as pessoas estão observando.
Dentro da matéria legislativa, no contexto da matéria legislativa, do trabalho legislativo em 2023, qual a matéria legislativa que você coloca com mais alta significância que transitou no legislativo de Marechal Cândido Rondon?
Nós tivemos vários projetos, né?
Pode enumerar todos.
Pode enumerar todos. Nós tivemos vários do executivo, né? Nós tivemos projetos importantes, inclusive de... Na verdade, assim, toda obra que é confeccionada no município precisa passar pelo legislativo, como é o caso, por exemplo, da revitalização dos distritos que está acontecendo nesse momento, alguns distritos, né? Passou um projeto pela Câmara para aprovar um financiamento do Banco Brasil, que eu julgo importante, né? Que o município também não tem de imediato todo esse recurso, né? Mas isso é um dos projetos importantes que eu vejo. Nós temos o projeto da ampliação do hospital, no Hospital Cruzati, né? Que vai ser em breve, eu acredito que vai iniciar as obras também.
Já iniciaram.
Isso, já passou pelo legislativo, sim. Já começaram a fazer algumas coisas lá. Então, isso são projetos importantes e todos passam pelo legislativo. Na verdade, o projeto da praça, que infelizmente está parado hoje, agora vai para a licitação novamente no dia 9. Né? Nós tivemos a infelicidade da empresa não poder executar, né? Porque faleceu um dos seus diretores, né? Isso pode acontecer. Então, essas coisas, mas tudo passa pelo legislativo. Então, eu penso que nós tivemos um ano importante, né? E possivelmente esse ano seja... Esse ano vai ser um ano diferenciado, porque algumas matérias não podem nem tramitar, né? Por causa do ano eleitoral, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também.
Alguma matéria legislativa de origem de vereador que tenha destacado no município?
Nós tivemos algumas matérias, né? Nós tivemos inclusive matérias da própria mesa diretiva, que nós alteramos algumas portarias, algumas regras dentro da Câmara. Nós tivemos matéria de vereadores de oposição, algumas rejeitadas, outras não, né? Tivemos várias matérias, tanto do legislativo como do executivo, né? Então, não daria para destacar uma em especial, porque talvez acaba tendenciando para algum vereador, mas então, teve várias matérias importantes.
Mas na tua avaliação com o presidente da Câmara, qual a matéria que mais teve impacto, mais resultados para a população de Marechal Cândido Rondon, para o cidadão rondonense?
Nós tivemos... eu poderia citar... algumas, né? Eu vou citar, então, a matéria que nós tivemos, já que estamos falando do prédio, nós tivemos uma regulamentação da nossa Casa de Leis, na questão dos gabinetes, nós tivemos regulamentação nas questões de diárias dos vereadores, nós tivemos uma matéria importante que nós implantamos lá no início, que inclusive o Tribunal de Contas depois destinou uma recomendação para todas as câmaras do nosso estado do Paraná. Eu achei assim,
a partir da Câmara de Marechal Cândido.
Obviamente que talvez não tenha pego a nossa ideia, porque nós lançamos uma portaria de toda vez que o vereador vai fazer uma viagem para a capital, ele precisa fazer um relatório antes, né, de ir para a viagem, e posterior ele faz uma prestação de contas através de um novo relatório, e tudo isso vai para o portal de transparência da nossa Câmara de Vereadores. Então, a população sabe o que o vereador vai fazer quando ele sai do nosso município. E, logo em seguida, o Tribunal de Contas lançou uma recomendação para todas as câmaras, mais ou menos no mesmo sentido. Aí até eu comentei com os nossos colegas, nossa, nós já estamos adiantados, até o Tribunal de Contas está propondo aquilo que a gente já está fazendo, né? Então, eu acho bem importante.
Uma ideia que surgiu praticamente, sim, vamos dizer assim, em tese, aqui, em Marechal Rondon, e que foi adotada pelo, sim, Tribunal de Contas do Paraná. E o estacionamento para a Câmara de Vereadores?
Hoje nós temos um problema de estacionamento, mas como tem a obra da praça e ela prevê um amplo estacionamento ali, depois dessa obra nós vamos ter praticamente resolvido esse problema. ou pelo menos amenizado o problema, né? Porque o estacionamento em Marechal nunca é o suficiente, né?
Na tua entrevista de julho que fiz contigo, você falou da possibilidade de usar o espaço hoje onde que está sempre, né? E eu fui questionado por muita gente aí que são clientes da Sempre, sim, né? Sim. Que isso não poderia acontecer, que a Sempre tem que ficar lá porque é uma tradição.
Sim.
Existe... Você ainda concorda com a ideia que aquele espaço deve ser ocupado para o estacionamento ou a Sempre deve ficar ali?
É uma possibilidade, porque aquela, até então, uma rua, aquilo lá é um terreno.
Certo.
E esse terreno ele pertence à Câmara de Vereadores. Então a ideia é... Mas isso é uma ideia, né? A gente precisa sentar e discutir. É passar para o município e fazer um estacionamento.
Prefeito, na semana passada, me disse que só parte do terreno pertence ao município. Sim. E que a outra parte do terreno é de outro proprietário, né? Bem, como você sim. falou, é um assunto a ser discutido.
A ser discutido, óbvio.
Claro. Aí o pessoal da Sempre também, sim, provavelmente, claro, vai participar desse processo.
Eles,
preciso, em audiência, sim, levar isso para discutir.
Sim.
2024, o que você espera dentro da Câmara Municipal?
É, nós estamos iniciando agora, na segunda-feira, as sessões ordinárias, né? Nós já temos algumas matérias em pauta. A gente espera animosidade, o empenho de todos os vereadores, obviamente, não misturar assuntos técnicos com assuntos políticos. A gente sabe que é difícil isso acontecer, mas a gente vai estar conversando bastante com os vereadores aí para tentar manter a melhor harmonia possível dentro da Câmara de Vereadores nesse ano de 2024.
É, em ano de campanha eleitoral, os nervos ficam aflorados,
sim,
né? E isso aí, cada um tem os seus interesses, cada um faz o seu jogo de interesse em função,
sim,
da eleição que chega, que vai ser, não tem, nem recordo a data agora, acho que vai ser em outubro.
Outubro.
Lá, sempre em outubro, né? Então vai ter isso. Entrando no campo da eleição, o Vanderlei é... candidata majoritária?
Hoje eu sou pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon.
É, uma coisa a gente pode denotar, né? E revela notar, né? O teu maior cabo eleitoral, que é o Wellington, que hoje, sim, é o secretário da Mobilidade, né? Em, sim, Marechal Rondon, está se anunciando como candidato, possível candidato a vereador. E justamente ele vai ocupar o espaço que você está ocupando, né?
Sim.
Hoje, qual é a pedra no caminho para o Vanderlei não ir para majoritário, caso isso venha a acontecer?
É, na verdade, assim, hoje nós temos vários pré-candidatos, tanto da situação, nós temos... E a gente está passando por um período de avaliação. A gente já fez algumas pesquisas, nós sentamos, já conversamos, e no momento certo vai ser divulgado a chapa que irá compor a sucessão do Márcio.
Muita conversa interna?
Algumas, temos conversado.
Quais são essas conversas?
Não, a gente senta para conversar, a gente precisa ouvir o grupo, né? Para ver quem o grupo está mais propenso a apoiar, né? Porque a política não se faz sozinha, a gente precisa de um grupo, né? Então a gente precisa ouvir as pessoas do grupo, a gente precisa ouvir empresários, a gente precisa ouvir a sociedade para ver, tentar tomar a melhor decisão possível, né?
Tu acha que o grupo vai todo unido?
Eu acredito que sim. Eu hoje não vejo assim motivação para alguém sair do grupo, mas obviamente que pode acontecer. A gente sabe que qualquer decisão que você toma sempre desagrada alguém, né? Mas aí tem que ver o grau de desagrado que vai causar, se essa pessoa vai estar disposta a sair do grupo ou não, né? Isso aí a gente vai ver lá na frente, não tem como avaliar isso hoje. Mas eu penso que o grupo vai ficar unido.
Desses hoje na Câmara de Vereadores, quem está lá? Na tua avaliação, na tua percepção, todos saem candidatos novamente a vereador? Exceto do teu caso, que está aí como pretenso candidato à majoritária.
É, os que não estiverem na majoritária, eu acredito que estarão como candidatos a vereadores.
Na condição de tentar uma reeleição ao legislativo.
Uma reeleição, isso.
Né, do legislativo de Marechal Cândido Rondon. Voltando novamente à questão de obras... Você entrou num campo de obras que está sendo realizada, a praça e tal. O que melhor aconteceu no município de Marechal Rondon em 2023? Na tua ótica, no teu enfoque em relação a obras em Marechal Rondon?
É, nós tivemos uma obra que eu julgo importante, que é a revitalização, a ampliação da avenida, né, que foi até a entrada do Lira, que era um problema sério ali, principalmente dias de chuva, alagava a antiga rodovia estadual, né, que... tornou-se a ser perímetro urbano. Então eu penso que essa obra foi muito importante, principalmente para a segurança dos usuários, né? E ficou muito bonita essa entrada. Essa é uma das obras. Temos obras importantes que, como eu já disse, iniciaram nos distritos, que atrasou, né? Porque nós tivemos Covid, tivemos a guerra, muitas obras atrasaram e outras nem foram feitas e talvez nem sejam feitas, né? Foram prejudicadas. Nós tivemos abandono de obras. Esse caso que eu citei é uma obra que foi abandonada também, mas foi licitada, hoje está pronta, graças a Deus. A Praça Willibald também causou um transtorno, porque nós temos que revitalizar o lago também e não tem como fechar os dois ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas não têm onde ir. Então, também atrasou essa obra. Então, isso são problemas que serão resolvidos com o passar do tempo. Mas são obras importantes que iniciaram em 2023, algumas terminaram, outras não, né? Como o senhor já disse, iniciou o Hospital Cruzati, a ampliação, que eu vejo como uma obra muito importante, porque vai ampliar o número de cirurgias, principalmente de baixa e média complexidade, né? Que daí diminui a fila, acaba desafogando até os próprios grandes centros, né? Quando a gente consegue fazer aqui, acaba beneficiando a região toda, né? Vamos dizer assim.
Fazer um balaio de perguntas contigo, né?
Tá.
Dá muito estresse ser presidente da Câmara?
Dá um pouco, dá, mas é tranquilo.
Muita gastrite?
Não, não deu ainda.
Você, de modo geral, é uma pessoa muito tranquila, né?
Sim, a gente já passou por coisa muito pior na polícia, tá bem?
Na polícia, coisa pior que
bem pior.
Como é que você lida com a questão dos comentários que vêm? Tem algumas pessoas, legisladores, que se revoltam com isso.
Sim.
Que hoje as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, principalmente Facebook, sim, Instagram, é um mar de comentários, muitos deles até sem sentido, né? Como é que o Vanderlei lida isso? Como é que a Câmara de Vereadores lida com isso?
É, Arthur, você quando se torna uma pessoa pública, você é alvo de elogios e críticas, muito mais críticas do que elogios. A gente precisa lidar com tudo isso. Agora, quando for uma crítica mentirosa, a gente rebate, e quando for uma crítica construtiva, a gente procura melhorar, né? Eu penso que tem que ser assim. E hoje as redes sociais, elas trazem muita desinformação, muito fake news. Isso aí a população tem que tomar cuidado, porque a gente vê muitas vezes pessoas revoltadas por algo que não está acontecendo. Muitas vezes porque viu no celular e se revoltou, e na realidade não é isso que está acontecendo. Então tem que tomar um certo cuidado. O nosso município é um município pequeno, então é mais difícil, a gente consegue um contato mais fácil com as pessoas, não só nas redes sociais, como no dia a dia. Então a gente consegue esclarecer muita coisa, então isso facilita. Mas quando pega um âmbito maior aí, isso é preocupante. Muitas vezes causa revolta na população sem motivo, né?
O cidadão rondonense procura presencialmente a Câmara de Vereadores para protestar contra determinada, vamos dizer, discussão, aprovação de matéria? Ocorreu isso já?
Na verdade, Rato, a Câmara de Vereadores, as sessões normais, vamos dizer assim, elas são pouco frequentadas pela população. Poucas vezes a plenária está cheia. A plenária, ela enche quando tem um assunto de interesse de um grupo, de alguém, né? Aí muitas vezes enche a plenária. Mas fora disso, é muito pouco as pessoas acompanham. As pessoas acompanham bastante também nas redes sociais, né? Que hoje está disponível, a pessoa pode assistir em tempo real, pode assistir no outro dia, no momento que ela quiser, né? Então isso talvez acaba acontecendo que as pessoas não vão até a Câmara, né?
Mas vamos dizer, o cidadão rondonense, individualmente, vai à Câmara fora da sessão de segundas-feiras, das sessões ordinárias, ele vai à Câmara dizer, Vanderlei, eu não gostei dessa aprovação. Acontece isso?
Algumas pessoas vão, mas eu acho que é pouco. Eu penso que as pessoas deveriam participar mais. Eu acho que as pessoas precisam participar mais. E não precisa ir até a Câmara. Hoje a pessoa pode entrar, pode mandar uma mensagem. Hoje nós temos a ouvidoria da Câmara. A gente, às vezes, recebe algumas demandas através disso. Mas o ideal seria que as pessoas procurassem mais o vereador. Principalmente quando o vereador faz algo que desagrada. Porque, às vezes, o vereador toma uma decisão pensando que está fazendo melhor e não é isso, né? Porque a gente precisa ouvir a população.
Na tua avaliação, a interação da população com a Câmara de Vereadores deveria ser bem melhor?
Poderia melhorar.
Hoje é muito reduzida,
sim,
né?
Penso que pela estrutura do nosso município poderia ser maior.
E qual é o motivo da população não participar? Porque se você viajar para outros países, a participação da população ela é massiva.
Sim.
Ela é muito forte. E no Brasil parece que isso não acontece. Sim. Só em certas circunstâncias, sim, muito especiais, né, que isso ocorre. Mas em outros países a participação é massiva da população, sim, na, sim, discussão das questões relacionadas à política, à administração pública. Qual é o motivo disso? A coisa vem de berço? O povo brasileiro é muito pacífico? É muito resiliente? Ou alguma coisa eles devem explicar isso?
Eu não vejo uma explicação assim...
Cabível, né?
Cabível, mas o que a gente percebe hoje, discussões em grupos de WhatsApp, a gente vê muita discussão política nesses grupos que é onde a gente participa, né? Mas ativamente lá na Câmara, na prefeitura até é diferente, o pessoal vai lá, se reúne, faz demandas, e na Câmara o pessoal procura geralmente a Câmara quando tem algo individual para solicitar, isso acontece, mas para discutir matérias, projetos, é pouco. Acontece quando é um projeto polêmico, vamos dizer assim, um projeto polêmico, daí as pessoas até participam, mas no dia a dia é pouco.
O cidadão vai à Câmara de Vereadores e geralmente fala sobre o que, pede sobre o que, tem uma, estatisticamente isso, que ele vai lá pedir para o vereador, sim, é questão de bueiro, essas coisas, tudo, a estrada?
Cascalho, bueiro, açude... mais variado o tipo de solicitação eles fazem, as pessoas falam, procuram o vereador, né? Geralmente a pessoa fala, Saulo, eu votei em você, eu não sei como é que faz, me ajuda aí, como que faz? A gente orienta, precisa fazer um protocolo em tal secretaria, precisa falar com tal pessoa. A gente às vezes vai lá e fala com o secretário, vê se tem condições de atender ou não, porque não tem como atender todos os pedidos, né? São muitos, né? Então, mas eu sempre falo, o secretário, a pessoa que está à frente, ela precisa eleger prioridades, né? Ver aquilo que é mais urgente tem que ser feito primeiro, né? Então, nesse sentido, a gente auxilia, né, as pessoas nesse sentido, mais orientando do que o vereador não tem como fazer, né, mais orientar e cobrar, né, e fiscalizar.
Relacionamento, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Prefeito, Secretários, Câmara Municipal para os seus vereadores. Bom relacionamento, boa interação entre Legislativo e Executivo?
Eu vou falar por mim, né, eu tenho um bom trânsito, né, dentro do Paço Municipal. A gente já teve muitos embates com secretários e tal, mas isso é natural e a gente sempre faz isso.
Parte do ofício.
Isso, a gente faz isso sempre pensando no bem coletivo, né? Mas assim, a gente tem um bom... Eu, pessoalmente, eu tenho um bom trânsito. Se eu precisar falar com o prefeito, eu vou lá. Se ele tiver um tempinho, ele me recebe. O prefeito nunca deixou de atender. Ele só não atende se ele não estiver lá ou se ele estiver em alguma reunião que ele não pode atender. Mas eu nunca fui, o prefeito não vai te atender. Nunca aconteceu isso. Eu sempre fui muito bem recebido, tanto pelo prefeito como secretários. Então a gente não tem como reclamar. Obviamente que nós já tivemos embates, como eu já disse, sempre pensando na melhoria coletiva.
Vereador Vanderlei, você também é membro do Conselho Municipal de Segurança Pública, que chama?
Na verdade, eu não sou membro. O Conselho Comunitário de Segurança Pública, ele sempre existiu, Marechal. Em 2017, nós ativamos ele, Marechal, porque ele não existia perante a Secretaria de Segurança do Estado. Então, essa parte burocrática, aí eu preciso citar o nome do coronel, porque ele foi um grande parceiro, ele que providenciou toda essa parte burocrática, que legalizou todo o Conselho de Segurança. Aí eu fiz um projeto de lei na época, tornando-o de utilidade pública, que possibilitou fazer o convênio com o SAI, para ter uma arrecadação mensal, para poder ter, que o conselho tem que ter dinheiro, senão ele não consegue ajudar as polícias, né? Então, e o nosso conselho, aí nós temos aquelas atividades anuais, que é a feijoada, a churrascada, para angariar fundos, nós tivemos verba da Secretaria do Trabalho, nós tivemos várias. Hoje nós temos um caixa bom no Conselho Comunitário de Segurança, que ajuda todas as forças de segurança do nosso município, tanto bombeiros, polícia militar, civil, enfim, todas as forças de segurança. Está sendo feito um trabalho bem bacana. Eu arrisco dizer para o senhor, Arthur, que o nosso Consegue de Marechal hoje é um dos mais fortes do estado do Paraná, se não do Brasil.
Entrando nessa área da segurança pública em Marechal Candondon, quais são as maiores demandas, as maiores necessidades do setor de segurança em Marechal Rondon?
Hoje, graças a Deus, Marechal Rondon, se for comparado com outros municípios, ainda está assim, aceitável o nível de segurança pública. Nós tivemos uma ampliação muito importante nesses últimos, vamos dizer, último ano, né? Nós não tínhamos patrulha rural e nós temos uma extensa área rural aqui em Marechal, onde transita diversos tipos de bandidos, criminosos de outras cidades, né? Então, muitas vezes, o agricultor ele fica muito longe da polícia. Então, nós conseguimos implantar, através do governo do estado, da parceria com o batalhão, uma equipe de patrulha rural, que posteriormente foi ampliada. Ontem, inclusive, nós tivemos a reunião no CONSEG, foi apresentada a nova equipe com uma nova viatura. Então, nós temos duas viaturas, duas equipes, dois fuzis novos que foram adquiridos com o CONSEG, através do CONSEG, como facilitador, né? Que um fuzil foi pago pelo Sindicato Rural, o outro pelo Conselho Comunitário de Segurança, e a gente já está conseguindo talvez mais um fuzil para a Polícia Civil, através do Conselho Comunitário de Segurança, como facilitador, como já disse. O Batalhão de Fronteira, ano passado, conseguiu 13 fuzis, né, novos, através de um projeto deles, mas usando o CONSEG como um facilitador. Então, isso tudo acaba com que fortalecendo as forças de segurança, né? E nós tínhamos um problema no passado, eu vivenciei isso na polícia. Muitas vezes a viatura ficava 30, 40 dias parada por falta de pastilha, por falta de pneu. O estado faz a substituição, só que demora muito.
É um processo moroso.
É um processo muito demorado por causa da burocracia, né? Do poder público, a gente sabe, isso existe aqui na prefeitura também. E o conselho não tem isso. O conselho manda arrumar no mesmo dia, muitas vezes. Então, isso ajuda muito as forças de segurança do nosso município.
Não sei, é a informação que me chegou. Estão paradas as obras do quartel do Batalhão de Fronteira?
O Batalhão de Fronteira ele teve uma paralisação, né? Só que precisa terminar agora esse ano, eu imagino que já deve ter retomado, porque houve uma falha numa sondagem de solo. Então eles tiveram que fazer algumas mudanças no projeto, então deu uma parada por um período. Eu não fui verificar agora os últimos dias, mas era para estar reiniciando, inclusive até o final de semana, para estar pronta essa obra.
E vital a importância para...
Muito importante, muito importante.
Hoje tem, não é da tua área, mas eu vou entrar nessa... A contribuição em termos econômicos do Batalhão de Fronteira para Marechal Rondon é altamente significativo? Em termos, vamos dizer, gasto e manutenção, a presença do soldado, do militar em Marechal Rondon, o retorno para a comunidade em termos econômicos é muito forte?
Eu acredito que é importante e forte, porque o conjunto de policiais, vamos dizer, que trabalham no Batalhão de Fronteira, esses policiais eles moram em Marechal Cândido Rondon, eles gastam em Marechal Cândido Rondon, o próprio Batalhão de Fronteira hoje, que é lá no antigo salão de baile, antigamente o município pagava o aluguel. Hoje, o Estado paga. Então, esse dinheiro também entra, de uma certa forma, no município. Vem do Estado, vai para o proprietário, mas vem para o município de Marechal Cândido. Tudo isso acaba ajudando na economia local, né? Mas o principal motivo, as viaturas são abastecidas aqui, vai no mecânico de Marechal, é pago pelo Estado, mas é um dinheiro que entra aqui para o nosso comerciante. O policial, ele vai na sua hora de folga, ele vai na lanchonete, ele vai no mercado, enfim... Esses policiais gastam aqui em Marechal Cândido Rondon. Isso ajuda muito na economia local.
Hoje são quantos em termos de número dos militares do batalhão?
Eu não sabia.
Entre militar, cabos e... Vamos dizer, pessoas que têm comando dentro do batalhão.
O batalhão de fronteira ele abrange vários municípios, né?
Vai mas Santo Antônio do Sudoeste, vai Guaíra.
Eu não sei precisar hoje o número exato de policiais, mas são um número significativo. É bastante policiais.
Não atrapalha um pouco essa distância do batalhão para Santo Antônio do Sudoeste, para a unidade lá que tem do batalhão? Não é a pergunta que eu teria que fazer para ti, ter fácil isso por você ser do Conselho de Segurança, do Conselho Comunitário. Não é um pouquinho você que tem conhecimento da área da Polícia Militar, de estratégias até, ficou um pouco distante ou não?
Não, ele não atrapalha, porque hoje a Polícia Militar, na verdade, tem um comando aqui, que é o comandante em Marechal, e cada pelotão, cada destacamento tem o seu comandante também. E eles conversam diariamente.
Tem uma certa autonomia.
Sim, eles têm autonomia. Mas eu vejo que não prejudica, não. A Polícia Militar toda em si é assim, né? O comando fica em Curitiba e é fragmentado em vários outros comandos, né? E esses todos se conversam e as estratégias são montadas juntas, então eu vejo que não tem problema, não.
Te perguntando, a sede da nossa Polícia Militar mudou do antigo prédio que foi concedido para o Ciretran e foi para a Câmara. O que que os teus colegas, você hoje está reformado da polícia, mas não deixa de ser da polícia militar. O que que falam da nova sede? Seus colegas.
Eu estive ontem lá tomando um café com o comandante, com os policiais, melhorou bastante, né? Eu sempre falo, para nós era um prédio velho, para a polícia é um prédio novo.
Perfeito.
É, assim como o Corpo de Bombeiros hoje habita a antiga segunda companhia, porque estão reformando, vão fazer um prédio novo para o Corpo de Bombeiros também. Então, para eles ficou bem melhor do que estava lá na antiga segunda companhia. Ficou bem melhor.
Você acha que um dia há a possibilidade da construção de uma sede própria?
Eu gostaria muito.
É companhia, né?
É uma companhia.
Companhia.
Eu gostaria muito. Na época nós tínhamos um projeto do complexo de segurança, mas tá difícil assim para conseguir tirar do papel. Eu gostaria muito de ver as polícias da cidade com prédios novos.
Essa
e próprios, né?
Essa questão do complexo eu ia entrar, você já abordou, vou pegar o gancho.
Sim.
Qual é o empecilho para não sair esse complexo de segurança? Onde que é o enrosco?
Nós tivemos
a barreira?
Vários embates. O primeiro é o projeto. Precisa ter um projeto para você conseguir o recurso. Aí quem vai investir num projeto de 600, 700 mil reais hoje, com dinheiro público, né? Para aí ir atrás do recurso, né?
Mas isso, 600, 700 mil?
Se você tiver certeza...
Um milhão e meio, dois milhões, não representa nada para o caixa do Estado.
Se você tiver uma certeza de que será investido esse dinheiro, é um investimento. Agora, você, na incerteza, muitas vezes o ordenador de despesa não quer gastar. Mas, enfim, é uma questão, né? Mas nós temos questões políticas, nós temos várias questões. Hoje, como o Corpo de Bombeiros já está sendo feito uma sede nova, melhor, já não tem tanta necessidade de ter o complexo, entende? Porque lá iria brigar a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, todas as forças de segurança, menos o Batalhão de Fronteira, né? Então, eu vejo hoje talvez uma possibilidade maior de ampliar a segunda companhia ali onde está hoje, né? Que nós temos toda aquela área... Que possivelmente a Secretaria de Aviação e Obras vá sair dali, né? Eu penso que já deveria ter saído, né? Então vai sobrar todo aquele espaço. Talvez possa existir uma possibilidade de uma ampliação ali, nesse mesmo local, né? Mas isso são questões futuras, é muito cedo para a gente poder falar nisso, mas pode acontecer isso também, né?
Agora, uma pergunta impertinente, pertinente ao mesmo tempo e provocante ao mesmo tempo. O Wanderlei Sal é prefeito de Marechal Rondon. Que iniciativa você tomaria em relação ao prédio antigo da Prefeitura Municipal?
Isso é um desafio. Nós temos um prédio que é histórico, que está assim, bem deteriorado, está praticamente caindo, perigoso até. Teria que se achar uma solução. Ou construísse um prédio novo, mantendo, de repente, a fachada da antiga prefeitura, revitalizar todo aquele prédio, eu não sei se é viável, não sei como a população vê isso, a gente teria que fazer um estudo.
Uma audiência pública.
Teria que fazer um estudo para ver o que é a melhor solução, porque assim, é difícil você tomar uma decisão, como eu falei, você toma uma decisão, você agrada e desagrada, mas a gente precisa agradar pelo menos a maioria, né? Ou pelo menos fazer a vontade da maioria da população, porque é um patrimônio histórico. Né?
Pelo que o pessoal... E pelo conhecimento que você tem, existe já esse estudo. E a madeira diz que está totalmente corroída.
Sim. Hoje seria inviável, teria que trocar toda a parte de madeira, né?
E é um problema que não é dessa administração,
vem de
administrações muito anteriores, né? Que teria que ter tomado a iniciativa conservar esse prédio da melhor maneira possível.
Sim.
Então, você falou da saída da Secretaria de Obras do local que ela está hoje, que é no centro da cidade.
Sim.
Alguma sugestão para onde teria que ser levada a secretaria?
Ela teria que tirar. Eu penso que tem que tirar do centro da cidade, tem que tirar de dentro da cidade, né? Hoje nós temos aquela área do Parque Industrial 4, né? Que poderia ir para lá, poderia, mas eu penso que talvez não vá. Então nós temos opções, né? O município está adquirindo um imóvel da PAE, aquela associação da PAE, não sei se seria o local ideal, mas também poderia. O município tem umas outras áreas fora da cidade que poderia ser implantado. Aí teria que avaliar qual seria a melhor estratégia. tem a opção também hoje de você deixar alguns... Poderia fazer o parque de máquina em alguns distritos, né? É, de forma estratégica, para não precisar ter tanto deslocamento de máquinas. Então tem opções, mas uma coisa é certa, eu penso que tem que sair dali.
É, a questão de máquina ir para um distrito, para uma sede e tal, o deslocamento é sempre oneroso, sim, né? Não tem nem como. Sim. É relevante essa ideia de colocar... alguns núcleos, sim, da Secretaria de Obras e de Viação em cada distrito, sim, facilita a coisa, por exemplo, sim, patrola, uma pá, sim, carregadeira e uma equipe, ou seja, lá, não sou técnico, sim, pode dizer, sim, isso, aquilo, né? Voltando à tua situação de pré-candidato a prefeito, vice, eu vou dizer, enfim, entre aspas, majoritária. Wanderlei Caetano Saura, se sente preparado?
Sim. A gente sempre acha que está, né, Vitec? Mas eu estou preparado. A gente acompanha bastante a administração pública, né? E a gente precisa se cercar de pessoas, né? Porque a gente precisa pôr pessoas técnicas nos lugares certos, né? Eu penso que esse é o primeiro passo. Porque o prefeito não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então, a gente tem limitações de conhecimento, então a gente precisa colocar pessoas certas nos lugares certos, né? E pessoas de confiança, pessoas que tenham um interesse de somar para o município. Então eu acho que esse é o primeiro passo,
né? Se ancorar a tua campanha em que motes? Naquilo, isso aí eu vou me centrar, isso vai ser a minha campanha, onde que você diz, é por esse caminho que eu vou para a eleição.
Nós temos, na verdade, um plano de governo que precisa ser feito para todas as áreas, né? Educação, saúde, a gente precisa analisar quais são as deficiências e precisa analisar aquilo que pode ser feito, porque algumas coisas, às vezes, tem que tomar um cuidado para você não colocar lá num plano de governo algo que dificilmente você vai conseguir fazer, porque algumas coisas não consegue. Sim. Mas a gente precisa analisar as deficiências no primeiro momento, quais são as principais deficiências e trabalhar em cima disso, né? Como eu sempre falo, a gente precisa eleger prioridades em cada setor. O que é a prioridade na educação hoje? O que é a prioridade na saúde hoje? E a gente precisa trabalhar em cima disso e ver o que é possível fazer dentro do orçamento do município, né?
Aliás, seja candidato da situação, seja candidato da oposição, os dois vão trabalhar em cima de um plano de governo. Sim. Não tem como fugir, sim, a regra. Vivemos um tempo moderno, vivemos, sim, um tempo digitalizado, né? Tudo é, sim, rápido, a informação é instantânea e a necessidade de um plano de governo é tanto situação quanto
a oposição,
uhum, e ela também vai ter os seus motes na tentativa de ganhar as eleições, né? Não foge a regra, né? Família concordando plenamente para...
A família é nosso porto seguro, né? Eu tive essa semana com a minha família reunida, meu pai e minha mãe fizeram aniversário de casamento, a gente conversou com pai, mãe, os irmãos, né? Nossa família é grande e o pessoal apoia, né? A gente tem o apoio da família, graças a Deus, a minha família é bem unida e é o nosso porto seguro, né? Sempre apoiando a gente.
Da Câmara de Vereadores, do teu grupo de situação, você também sente esse apoio?
Eu conversei com os vereadores nos últimos dias, eu senti bem, bem favorável, eu me senti muito bem com os vereadores. Eu tenho um bom trânsito com todos os vereadores, não só da situação como da oposição. Mas no caso, politicamente falando, eu preciso me abraçar com o pessoal que está conosco no grupo. E eu já conversei com praticamente todos os vereadores. Então a gente... alguns vereadores assim estão um pouco indecisos, mas eu tenho um apoio muito bom dentro do nosso grupo.
Até indeciso, até por não ter firmado ainda a candidatura, sim, né? Isso, sim, aí é sempre elevado em, sim, consideração e tem um peso para o vereador, sim, decidir em relação ao apoio ou não.
Sim, exatamente.
Vereador Wanderlei Caetano Sauer, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora como presidente do Legislativo Rondonense. Muito obrigado por ter aceito o convite e até uma outra oportunidade.
Vitec, é sempre um prazer estar aqui com o senhor. O senhor é uma pessoa que tem uma importância relevante na história do nosso município, praticamente acompanha esse município antes mesmo de eu nascer, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui com o senhor, poder levar um pouquinho de informação para a população. A gente não tem dados de tudo, muitas vezes, do que é perguntado, porque são muitas coisas, né? Mas a gente está aí à disposição. O que a gente não souber, nós procuramos a informação.
Muito bem, ouvintes da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sintonia e eu volto semana que vem com novo entrevistado ou entrevistada ou entrevistados.